Então, feche seus olhos um minutinho aí e ora. Ora pela turma aí. Ora pelos seus colegas. Pensa aí, quem que você vai levar para o encontro? Quem que você vai trazer para o 180? Que casa que você vai abrir uma casa de paz? Pensa em nomes aí agora que precisam conhecer o amor de Deus. Deus, o Senhor está ouvindo as orações neste lugar, os nomes que estão sendo apresentados agora, e nós te pedimos, desembaraça o caminho de todos. Libera, Deus. Eles precisam de salvação, o Senhor sabe disso. Eles precisam de encontrar-se com o Senhor, Deus. Desembaraça, tira todo empecilho, Deus, que eles possam ouvir a um 180, ou ao encontro, ou um dia do amigo na célula, ou um encontro ali numa lanchonete, tomar um café, qualquer coisa, Deus. Mas abre as oportunidades para que cada um aqui que está orando possa colher um fruto, possa salvar uma vida, possa ganhar o mundo inteiro. Porque quem salva uma vida ganha o mundo inteiro. Libera isso para nós, Deus. Nós queremos a maior colheita da história desta igreja no mês de setembro. Então, Deus, contamos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você está animado? Você está com uma expectativa assim do que Deus vai fazer? Tá? Então eu queria falar nessa noite sobre qual é o seu preço. Põe lá para nós, qual é o seu preço? O que é que precisam te pagar para você sair dessa cadeira aí? Quanto você está valendo? É. Qual que é o seu preço? Quando Jesus andou por essa terra, ele falou que quem queria segui-lo, não podia ser de qualquer jeito. Ah, não, tá bom, vou dar umas caminhadas aqui. Jesus jogou duro com a turma. Falou, você não pode ser meu discípulo, não. Não dá, assim não aceito, não. Jesus jogou pesado. E Jesus pagou um alto preço para que ele pudesse exigir qualquer coisa de você. Às vezes nós achamos que não estão nos oferecendo o suficiente. Quantas vezes você já pensou, ah, mas eu estou aqui liderando uma célula, ou estou vindo aos cultos e tal, e Deus não resolve o meu problema? Está barato. Você já pensou nisso? Confessa. Vai. Está barato. Por que Deus abençoa o cara do lado e a mim não? O que é? O que é que você quer? O que é que Deus precisa te dar? Qual é o seu preço? Eu tenho falado muito do islamismo aqui, de cristãos que têm enfrentado lutas. E outro dia eu e Simone assistimos um filme sobre um jovem que sai de um país muçulmano e vai estudar nos Estados Unidos e ali ele conhece a Cristo. E depois de alguns meses ele resolve voltar em casa, que ele gostaria de compartilhar a sua fé. E ele não tem ideia de como os pais vão reagir. E ele está ali empolgado, planejando a sua viagem, e volta para casa. E aí ele tem um reencontro feliz com a sua família. E eu vou mostrar uma cenazinha do filme. Então, o rapaz que aparece no filme é esse, que está reencontrando os amigos, curtindo ali estar de volta na sua terra natal, e aguardando uma oportunidade para contar para a sua família, que agora ele conheceu a verdade. Vamos assistir esse pedacinho? Esse rapaz que está andando aí, ó.
Samir! Have you heard anything about this Christian pastor who's on trial? The newspapers in America were talking about it. No mention of it here.
Christians are always getting themselves into trouble. Who pays attention?
Essa é a irmã dele, está arrumando a cama dele.
Lunch for the price of tea. Not bad.
What are you doing?
You made a mistake.
It's the will of Allah.
We discovered the mistake.
The will of Allah, we correct.
Yes? What is this?
What is this? Like a snake behind my back? The years of work, the sleepless nights. You repay me with this? For what? A Bible corrupted by madman? Superstition that mocks Allah by worshipping the Prophet Jesus as a god? Look at me! Look at me!
No! 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 No!
These are the delusions of Satan! Stupid! Ignorant people are brainwashed into believing these lies! Not my son!
This is a nightmare. I'll handle him.
No! Don't hurt him! Please! Don't hurt him!
My brother may not have the stomach to do what's necessary, but do not underestimate me, or even your most distant cousin. You repent, you hold the Quran and say the Chador. You will beg Allah for forgiveness. If not, we will send you behind the sun.
Why do you want us to suffer?
I would give my life for you.
Then why don't you do as your father tells you?
I cannot renounce my faith.
Just say the words. What you believe, keep it in your heart. Who will know?
God. I've always hated the midday sun. Such an ugly light. Never a speck of shame in this family. Not a single speck. And just like that, you are a stranger to me. An enemy. I gave life to my only enemy. Empty your pockets. Empty your pockets. As of this moment, you have no father.
No mother, no sister, no home. You are dead to me. You will leave this house. You will never again use the name Haran. I cut you from my life like a cancer. What do you think you're doing?
We do not let swine in here.
Come on.
Get out. Get out. Get out!
Come here.
How dare you pull up my shop? Don't you ever come near this place again.
Que preço você está disposto a pagar? O que te cobraram para você aceitar Jesus? O que foi que te cobraram? Qual o prejuízo que você teve ao aceitar a Jesus? Eu sempre que vi esse tipo de histórias assim sobre a igreja perseguida, eu falava, será que é assim mesmo? Até o ano passado, quando eu conheci um rapaz, Fred, do Irã, que tinha saído do Irã para estudar na Malásia, e na Malásia, um colega de universidade pregou o evangelho para ele e ele se converteu. E eu conversei com esse Fred. E no ano passado, ele estava vivendo um drama terrível, porque ele, cheio de alegria, porque descobriu a verdade, ligou para o seu pai, e contou a boa notícia. E o pai dele reagiu exatamente assim. Falou, a partir de hoje, você não é mais meu filho. A partir de hoje, nunca mais me ligue. Nunca mais entre em contato. Nem tente voltar para casa. Eu vou te fazer um favor. Não vou contar para sua mãe. Porque se os irmãos da sua mãe souberem que você está traindo o Islã, eles vão aí até na Malásia para te matar. A partir de hoje você não tem pai nem mãe. E desligou o telefone. E aquele jovem ficou sem nada. E naquela época que eu estava lá, o visto dele estava expirando. E ele não podia voltar ao Irã para renovar, não tinha onde mais, para onde ir, o que fazer, de onde tirar dinheiro. Um pastor aqui do Brasil tentou trazê-lo para o Brasil como um refugiado político ou religioso, sei lá se existe isso, não conseguiu. E depois perdemos contato. Aonde estará o Fred? Qual é o preço que você está exigindo que te paguem para seguir a Jesus? Não é engraçado? Porque a pergunta é o inverso. O que Jesus está exigindo para você segui-lo? Tem duas passagens que eu gostaria que você abrisse aí. A primeira delas está em Lucas 14, 25 a 33, quer andar nessa estrada com Jesus, quer ser discípulo dele, Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me seguir, quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Às vezes nós enganamos, às vezes nós estamos cobrando algo. Ó, Jesus, eu te sigo, mas você precisa resolver isso, 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 isso. Se o senhor der um jeitinho nesses três problemas da minha área, eu até te sigo, acho legal. Jesus está dizendo: ou, acorda, você quer me seguir? Você tem que me amar mais do que papai e mamãe. Quantas vezes nós abrimos mão da vontade de Deus para a nossa vida por constrangimento de papai e mamãe? A Bíblia manda honrar pai e mãe, sim. Mas quando Jesus manda fazer algo e nós deixamos de fazer por constrangimento de papai e mamãe, nós estamos declarando que não podemos ser discípulos de Jesus. Se esse homem do filme e tantos outros na vida real negarem a fé por respeito aos pais, não podem ser discípulos de Jesus. O que está sendo exigido de você? 27 diz: não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Depois, pulando para o 31, se um rei que tem 10 mil soldados vai partir para combater com outro que vem contra ele com 20 mil, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Antes de assumir um compromisso com Jesus, Jesus está dizendo aqui: avalia, pensa. A pergunta, então, não é qual o seu preço. A pergunta é: quanto você está disposto a pagar para seguir a Jesus? No verso 33, Jesus termina dizendo: nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. É engraçado? Quantos vêm a Jesus porque Jesus vai dar alguma coisa? E Jesus está dizendo: eu dou mesmo, mas você quer ser meu discípulo? Tem que largar tudo, tem que deixar tudo. Eu comecei aqui falando sobre a pescaria. Quando eles voltaram com os barcos cheios de peixe, o que que a Bíblia diz? Jesus fala: eu farei de vocês pescadores de homens. E eles, imediatamente, largaram tudo e seguiram a Jesus. Você está disposto a largar tudo? Esse homem perdeu tudo. E se você vê o filme, isso é o começo do filme. O desenrolar, o que que Deus faz na vida desse homem. Impressionante como que Deus age quando alguém está disposto a deixar tudo por amor a Ele. A segunda passagem está no livro de Atos. Atos capítulo 20, verso 17. Atos 20, 17 a 24. Você quer andar nessa estrada? Tem um homem que andou, e é uma das minhas passagens mais favoritas, mais confrontadoras, desafiadoras para a minha vida. Diz assim: em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês. anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Aí, ó. Quer ser igual ao Paulo? Aí, ó. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, estou encerrando a minha etapa aqui nessa cidade, nesta região. Agora eu vou para Jerusalém. Vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer. Eu sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento estão me esperando. Olha, que negócio é esse? Que negociação é essa que Paulo fez? Paulo é muito ruim de negócio, não é não, gente? O Espírito Santo está me avisando algo. Eu sou íntimo, eu converso com Deus, eu tenho um relacionamento profundo com Ele, eu sirvo a Ele tanto, eu já plantei tantas igrejas, quanta gente já se converteu através do meu testemunho, e eu sou assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo me trata de uma forma extraordinária, e Ele tem me avisado, o Espírito Santo fala comigo. Não é isso que todo mundo quer? Você não quer que o Espírito fale com você? E o que, que o Espírito está falando? O Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Voltando no 22, agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo. Por que, que eu vou a Jerusalém? Porque o Espírito Santo me mandou. Sem saber o que vai acontecer. O problema de Jerusalém é que eles queriam pegar Paulo. Paulo era um traidor. Ele saiu para perseguir os cristãos e se converteu. Quando esse homem chegar aqui, nós vamos acabar com a raça dele. E agora o Espírito Santo diz, Paulo, Jerusalém é o seu lugar. Como assim? Paulo vai para Jerusalém. E o Espírito Santo quebrou o galho dele. Deu uma dica, deu uma pista. Você está indo para Jerusalém, fica tranquilo. Eu vou estar com você, yes, vai ser glorioso. O Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento estão me esperando. Ô, gente, o cara foi ordenado por Deus para ir a Jerusalém e Deus avisou para ele, ó, você vai, mas você vai ser preso e você vai sofrer. Não, beleza, eu estou indo. Faz sentido, gente? Faz sentido? Que negócio é esse? Você está aí negociando, não, Deus, eu vou te seguir, mas nós combinamos, a namoradinha, bacana, bonitinha, não é? Boazinha, que não fica no meu pé, esse é o nosso negócio. Eu ando com o senhor, até lidero uma célula, se for o caso, mas assim, não é? O negócio de Paulo não era assim, não. O negócio de Paulo era... era para valer. O Espírito tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Esse pode ser discípulo de Jesus. Queria chamar a banda do João, pode subir aí, turma. Esse é discípulo de Jesus. Em Lucas fala, o preço é alto, você está disposto, avalia. Jesus não está oferecendo nada. Repara, na negociação ali do Lucas 14, Jesus está dizendo, você quer ser meu discípulo? Tem que me amar mais do que pai, mãe, irmãs, irmãos. Tem que deixar tudo, abandonar tudo, largar tudo. Aí, beleza, você pode me seguir. E ele para, e o que você tem a exigir? Ele fala assim? Jesus está querendo saber quais são as suas condições para ser discípulo dele? É unilateral. Você quer me seguir? Entregue-se. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Te pergunto agora, se fosse você na pele daquele rapaz do filme, ou no Fred, lá na Malásia, o que você faria? Se a sua vida estivesse em jogo, prisões te aguardando, sofrimentos estão ali na saída da porta, você obedeceria à voz do Senhor? Se o Espírito de Deus te fala assim, olha, eu quero que você saia por aquela porta, não é a da direita não, é da esquerda. Mas deixa eu te falar, a hora que você sair pela porta, você iria? Você iria? Sabe por que a gente não iria? Porque a gente dá muito valor. A primeira pergunta foi, qual é o seu preço? A gente dá muito valor para nós. Não. Por que eu iria fazer isso? Não, eu não. Deus está dizendo agora, nessa hora para você. Eu já te dei tudo. Já provei o meu amor por você. E o que eu estou te chamando para fazer? O que eu estou te convocando para fazer? A missão que eu estou te dando, ela vai custar a sua vida. Você precisa entregar a sua vida nas minhas mãos. Mas eu já te provei que eu te amo. Você está disposto a cair nas mãos de um Deus amoroso? Mas que Deus amoroso é esse que leva o seu apóstolo mais importante para prisões e sofrimentos? É porque Paulo precisava entrar num esquema que o levasse diante do imperador do mundo da época. Paulo não conseguiria chegar lá e bater na porta, ô imperador, ô César, o negócio é o seguinte, eu vim trazer uma mensagem, nunca. E Deus queria levar a mensagem, não só a César, como toda aquela realeza, todos os líderes do império, e soldados, e centuriões, e não sei quem mais, e ele encontrou um homem que estava disposto a pagar qualquer preço. Em Filipenses, no finalzinho da carta, ele preso, algemado, e ele fala assim, preguei o evangelho sem impedimento algum. Olha que maravilha, sem impedimento, cara, o cara está amarrado, o cara está encarcerado, e ele entendeu que aquilo ali era a liberdade para pregar o evangelho, a casa de César, eu topo, eu faço qualquer negócio, por quê? Por que que eu faço qualquer negócio? Porque eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Deus está levantando um conjunto de discípulos diferentes. Eu acho que Deus está cansado de igrejas evangélicas, de crentes, de jovens evangélicos, só de nome, que tocam louvores extraordinários, mas que não têm vida para Ele. Deus está dizendo, chega, vou levantar um povo cheio do meu Espírito Santo, eu vou levantar um povo que não considera a sua vida preciosa para si mesmo, e esse povo vai ser espalhado por essa terra, e esse povo vai na Malásia, no Irã, na Rússia, na China, na Argentina, no Alasca, na África do Sul, e eu tenho visto, todo lado que eu vou, a igreja se levantando como nunca antes. A igreja se levantando com poder, com autoridade, com garra, com paixão. E esse mesmo vento está passando aqui na Igreja Batista Central. E eu pergunto, qual é o seu preço? Qual é o seu preço? O que você está cobrando? Quanto que estão te pagando aí? Qual que é a sua lista de exigências para Deus? Hoje as celebridades têm a sua lista. Eu canto na sua igreja, mas eu preciso de um camarim com morangos, água Dom Perrier, ventiladores, mas de preferência ar-condicionado. E aí eu vou cantar para o Senhor. Vou adorar a Deus. Faz sentido uma coisa dessa? Qual que é o seu preço? Qual que é a sua lista de exigências? O que que você está brigando com Deus? Imagina, escreva a sua lista aí. Qual que é a sua briga com Deus? O Espírito de Deus está nessa noite, nessa hora aqui te chamando. Pega essa listinha sua. Corta ela em mil pedacinhos. Pega essa listinha assim, ó, e joga para fora. Fala assim, Senhor, o Senhor comprou a minha vida por um valor extraordinário, não foi nem ouro nem prata, foi o precioso sangue do Cordeiro. O Senhor viu valor em mim que nem eu mesmo vejo. Por isso, a minha vida é sua. Sem reservas, sem exigências. Feche seus olhos. Eu quero saber se tem aqui jovens, adolescentes, adultos, homens, mulheres, que gostariam de dizer como Paulo: não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. A única coisa que eu faço questão é cumprir a missão para o qual eu fui chamado. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Você gostaria de poder dizer isso? De todo o coração, com toda sinceridade, honestidade? Pede para Deus agora. Pede para Deus. Oh Deus, livra-me de mim mesmo. Livra-me da sedução desse mundo. Tira essa ideia falsa de que o Senhor me deve alguma coisa, de que o Senhor precisa me dar alguma coisa. O Senhor já me deu tudo. Eu é que preciso te dar algo. Eu é que preciso te dar tudo. Quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perdê-la por minha causa, diz Jesus, a ganhará. Ganhará a vida eterna. Enquanto cantamos, eu te desafio a se colocar de pé. Sai do seu lugar. Quando Jesus chama os pescadores, Ele diz, vem atrás de mim, larga tudo. E eles saíram do lugar. Deixaram e vieram seguir a Jesus. Sai do seu lugar. Vem seguir a Jesus. Enquanto cantamos.
Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus. E não há amor maior que o teu.
Vem mais pra frente, gente. Abre espaço pra quem quer chegar aí.
Descanso meu, a tua fidelidade preenche o meu viver. Minha alma anseia mais de ti. salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus. E não há amor maior que o teu. Teus braços fortes, e teus braços fortes, descanso meu ser. Por fidelidade preenche o meu viver, minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Queremos mais de Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus. E não há amor maior que o teu. E para em teus braços fortes, em teus braços fortes, descanso meu ser. Tua fidelidade preenche o meu viver, minha alma seja. Meu coração ama por ti, o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, que desfrutar o verdadeiro amor. Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Quero mais, dá-me mais, Senhor, dá-me mais, Senhor, mais de Deus, mais de Deus. Sim, Senhor. Mais alto que você pode. Meu coração clama por ti, quero mergulhar. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor. Sua voz, eu quero mais alto que você pode. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. O meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença,
noite de entrega, hoje é noite de morte, hoje é noite de altar, de sacrifício no altar. Isso aqui agora se transforma num altar, um altar onde era levado os animais para serem sacrificados, para acabar a vida ali para a vida ser derramada, o sangue escorrer até acabar e não sobrar vida naquele animal. O altar de sacrifício era um lugar onde a morte acontecia. O animal chegava vivo e era imolado, passava faca nele. E dali não se levantava mais. Esse lugar agora aqui, essa frente toda aqui se transforma em altar de sacrifício. E o sacrifício é você. É você que veio aqui. É você que está em cima da tábua. E você está dizendo: Deus, pode passar a faca. Pode passar a faca, Deus. A minha vida eu não quero mais. Eu entrego a minha vida. Chega, já era. Pronto, acabou. Deus, eu não considero mais a minha vida preciosa para mim mesmo. Não quero mais, Deus. Toma, está aqui a minha vida, Deus. Eu ofereço a minha vida em sacrifício santo, vivo, agradável ao Senhor. Toma a minha vida. Quando você sair desta tábua, dessa mesa de sacrifício, você tem que dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque eu entreguei a minha vida, e agora a vida que eu vivo, nesse corpo, nesses dias, no tempo que Deus me der sobre essa terra, não vivo mais para mim mesmo, mas para a glória, mas para a glória de Deus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E o Senhor pode me levar aonde o Senhor quiser. Você está entendendo o que você está fazendo aqui na frente? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não pode ser meu discípulo. Você está dizendo aqui à frente que está entregando a sua vida. Você está entendendo que você não vai poder olhar para trás? Você está disposto a passar por esse ponto sem retorno? Point of no return. É hoje, na sua vida. Agosto, o dia em que eu morri de novo. Anota aí na sua história, o dia em que eu morri de novo. Porque Deus está chamando um povo nesta noite para fazer coisas extraordinárias. Para fazer coisas extraordinárias. E só os mortos para si mesmos, só aqueles que foram crucificados com Cristo, é que podem ser usados. Nós vamos orar, nós vamos cantar, e a presença de Deus virá sobre você. A presença de Deus virá sobre você. E se o seu peito começar a doer, entrega, deixa doer, deixa Deus rasgar, deixa Deus cortar, deixa Deus sacrificar, entrega.
Meu coração anda por ti. Thank you. suas vozes declarem. O meu coração clama por ti.
Começa a orar aí, é a sua oração de entrega, é a sua consagração. Às vezes você está aí olhando, aguardando, e aí? Cara, Deus está nesse lugar. Derrama o seu coração diante dele. Libera a sua vida, entrega, para, não resista. Se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Libere-se. Se você foi muito abençoado hoje, durante o visoe, está com a mão cheia de óleo, sai do seu lugar, começa a ministrar, a ungir, a abençoar, a impactar as vidas aqui. Você recebeu algo, compartilhe isso, sai do seu lugar, vamos ministrar aqui, vamos lá, líderes, discipuladores, coordenadores, passeie aqui. Vem Espírito de Deus, passeia sobre nós, enche este lugar com a tua presença, enquanto te adoramos, enquanto te buscamos, enquanto apresentamos a nossa vida ao Senhor. Vem Deus, confirma esse sacrifício, confirma esse sacrifício. Vem, vem com a tua glória, Deus, agora. Manifesta glória, glória, glória do Senhor.
Eu não posso ficar de pé.
Glória do Senhor.
Diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício.
Deus,
o teu altar. Vem queimar em mim. Sou teu Deus.